Ouça agora, Entrevista Rádio Assembleia.
Rádio Assembleia entrevista o deputado Amarildo Cruz, parlamentar atuante que prioriza temas importantes no seu mandato. Meio ambiente, igualdade racial, habitação e saúde. Deputado, para conhecê-lo melhor, fazemos a primeira pergunta. Como foi a sua inserção na política sul-mato-grossense?
Nivaldo, eu sou um funcionário público de carreira concursado no Estado. Eu prestei concurso, o primeiro concurso público para fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado em 1981. Eu que sou egresso do interior de São Paulo, prestei concurso. Fui aprovado e vim para o Mato Grosso do Sul aqui. Acabei me tornando sul-mato-grossense. Eu falo isso com muito orgulho hoje. Sou paulista de nascimento, mas sul-mato-grossense de coração. Minha família, meus filhos, minha história toda está aqui no estado que eu sou apaixonado pelo Mato Grosso do Sul. No desempenho da função de fiscal, de funcionário público da Secretaria de Fazenda, também comecei a me dedicar na defesa dos interesses da minha categoria. Isso no final da década de 80, começo da década de 90. E a partir daí, uma intensa atividade sindical, política, de atuação, de muito trabalho, me deu, consequentemente, a condição de ter criado, nem eu tinha dimensão disso direito, um espaço político importante, voz ativa em uma série de debates, de momentos políticos na recente política do Mato Grosso do Sul e, consequentemente, me trouxe para a política e eu fui para dentro do governo, fui secretário adjunto de Fazenda, fui superintendente de compras do Estado, secretário de Habitação do Estado E hoje estou no terceiro mandato como deputado estadual. Além de ter dirigido o sindicato da época dos agentes tributários estaduais, também uma ação política importante, ter dirigido o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, participei da direção municipal de Campo Grande, fui presidente estadual do partido. Então, ao longo desses últimos anos, tem um acúmulo já grande de ação e atuação política que veio, na verdade, como consequência de todo um trabalho. Eu nunca tive isso como um objetivo. Sabe quando as coisas vêm como consequência? Então, em função de tudo aquilo que eu fui fazendo, fui trabalhando, atuando como funcionário público e acabou desembocando nessa atuação, nessa ação política parlamentar. Muito forte, me orgulho disso. Eu gosto de ser político, acho que a política é importante, não existe sociedade sem política. O que nós temos que compreender, defender e fazer é a boa política. Né? E é a que eu procuro fazer, busco fazer minha parte. Acho que o trabalho, me orgulho muito de ser parlamentar, gosto do que faço, faço com carinho e dedicação e tenho noção exata da importância que tem o papel de legislador aqui no nosso estado.
Deputado Amarildo Cruz, o senhor já foi, como bem colocou aí, do Executivo Estadual e como coordenador geral tributário e financeiro, o senhor ajudou a reduzir a evasão fiscal e garantiu o aumento da arrecadação para o nosso estado, sendo um dos criadores do Prático, que ajuda muito a população. Como o senhor vê a questão fiscal e tributária atualmente em nosso estado?
É um debate, inclusive nós estamos saindo de uma reunião aqui, que nós estamos fazendo esse debate sobre a política de benefícios fiscais do estado, que é uma política moderna, que é uma política necessária até em função da guerra fiscal entre os estados, que ela seja estabelecida e o Mato Grosso do Sul, sendo um estado que não é um dos maiores da federação, logicamente nas suas condições possa ter uma política de benefícios fiscais atraente que possa dar competitividade ao estado e condições de que o estado possa ter uma legislação adequada para o seu desenvolvimento. Acredito que nós precisamos, o Nivaldo, eu sempre fui defensor da política tributária mais justa. E a política tributária mais justa, estou falando isso de uma maneira geral, é a política tributária progressiva. Os países de primeiro mundo, principalmente a Alemanha, a Suécia, os países onde existe uma regra tributária mais definida e que é base para o restante do mundo, eles têm características importantes que explicam o seu desenvolvimento social, principalmente. O fato de você não ter pobreza e miséria. Lá existe uma política tributária progressiva. Ou seja, quem tem muito paga muito, quem tem pouco paga pouco, quem nada tem, nada paga. Foi assim que esses países conseguiram ter um desenvolvimento social, não só econômico, mas um desenvolvimento social também, fazer justiça social. E essa é a minha grande briga, porque eu tenho essa compreensão desde quando comecei a trabalhar na Secretaria de Fazenda, 36 anos atrás. É completo agora em agosto. Então, não tem como você querer que o país se desenvolva socialmente, de uma maneira justa, se você, por exemplo, mantiver uma carga tributária igual para todo mundo. Porque, proporcionalmente, o sujeito que ganha salário mínimo, que ganha R$1.000 por mês, ele pagar 35%, 36% de carga tributária, 35% para um sujeito que ganha R$1.000 é um peso muito grande. Para um grande empresário que tem grandes empresas e grande patrimônio, não tem todo esse peso. Sem contar que a legislação, na prática, ela favorece os maiores. Haja visto que nós estamos falando aqui de benefício fiscal. O benefício fiscal ele não é concedido para o pequeno, ele é concedido para o grande. É um tratamento tributário diferenciado, né? E por que que isso não chega até o pequeno? Porque existe, nas casas legislativas, no Congresso Nacional principalmente, uma resistência muito grande, porque são aqueles que defendem, na verdade, os interesses, não da minoria, mas dos mais humildes, né? Mas defende os interesses dos mais abastados. Esse é um problema crônico na justiça tributária brasileira que precisa ser resolvido. Na medida que nós resolvemos, adequarmos, melhorarmos esse tipo de política tributária, nós vamos ter um país mais desenvolvido socialmente. É impossível você fazer o país se desenvolver socialmente se você não tiver uma legislação tributária que seja mais justa, principalmente para aqueles que são a faixa menos abastada economicamente da nossa população. Então, esse é um princípio que eu persigo. Isso, para mim, na questão fiscal tributária, é o que eu acredito e defendo ao longo de toda a minha trajetória como servidor do fisco e como deputado também. Nós precisamos ter um sistema de cobrança que cobre de cada um aquilo que cada um pode dar da sua contribuição para a sociedade. Não adianta você querer arrancar do pequeno aquilo que ele praticamente não tem, porque você vai comprometer a sua sobrevivência e isso leva para aumento da violência, leva para criminalidade, leva para tantas outras coisas que são ruins para a nossa sociedade. É preciso entender como funciona essa cadeia para poder defender uma política tributária justa para que a gente possa fazer com que o país melhore e principalmente a sociedade melhore sua condição de vida.
Os senhores estão acompanhando pela Rádio Assembleia uma entrevista com o deputado Amarildo Cruz da bancada do PT. Nós estamos aí num pool de emissoras parceiras em todo o estado do Mato Grosso do Sul neste momento retransmitindo esta entrevista. Deputado Amarildo, o senhor conseguiu a aprovação da Lei 3.594, que institui reserva de 10% das vagas em concursos públicos estaduais para negros aprovados. Depois passou para 20%. E o projeto de Lei 43/2010, que instituiu feriado estadual no dia 20 de novembro, em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Deputado, o senhor acha que avançou ou retrocedeu a luta pela igualdade racial?
Avançou, porque nós conseguimos a aprovação de ações afirmativas, como é o caso dessa lei aqui no estado. Outros estados também conseguiram. Hoje a cota de 20% para negros, ela também está na legislação federal. Existe uma lei federal que prevê 20% para negros nos concursos públicos federais, do poder executivo federal em todos os setores, e vai avançando em alguns outros estados, municípios, tem lei de feriado Dia da Consciência Negra, alguns estados também têm. Aqui nós conseguimos aprovar, mas foi vetada. Essa lei não está em vigor, ela foi vetada, foi derrubada pelo Tribunal de Justiça. E nós temos outros debates e ações que são feitas buscando elevar o nível de consciência, não da população negra, mas da população brasileira de uma maneira geral, para que ela primeiro possa compreender e respeitar a sua história. E a partir disso, entendendo a sua história, ela possa perceber o quanto é necessário se lançar a mão de ações afirmativas, de alguns instrumentos, para que a gente possa democratizar os acessos no nosso país. Os negros vieram para o Brasil e foram escravizados há mais de 300 anos. Foram trazidos, na verdade, contra a sua vontade, caçados para cá, vieram para cá. Uma das maiores barbáries da humanidade é o que foi feito com o período de escravidão no nosso país. Isso deixou consequências e reflexos que perduram até hoje. O que nós queremos com ações afirmativas é minimizar todas essas consequências que vieram ao longo do tempo. Uma delas é a política de cotas. Por quê? Você não promove igualdade se você não tratar desigualmente os desiguais. Se você falar, olha, eu tenho ali um sujeito que é branco, outro que é negro, outro que é indígena, o outro que é amarelo, o outro que é deficiente, e aí eu vou dar a mesma oportunidade para todos eles. Mas eles não são iguais. Se você dá a mesma oportunidade para todos eles, você não vai estar promovendo a igualdade. A Constituição brasileira é muito clara. Todos são iguais perante a lei. Porém, ela mesmo diz no seu texto que é papel do Estado promover a promoção da igualdade. E quando ela fala promover a igualdade, significa que você tem que entender que para promover a igualdade, você precisa tratar desigualmente os desiguais. Se você tiver 2, 3 filhos, você sabe do que eu estou falando, porque um é diferente do outro. Às vezes, os três estão na mesma sala, na mesma escola, um precisa dar um pouco mais do que o outro. Um tem um problema de déficit de atenção do que o outro. O outro tem uma vocação para outra coisa, o outro tem vocação para outra coisa. Você tem que dedicar um tempo e um tratamento diferenciado. Isso acontece dentro de casa para os filhos. Imagina na diversidade de composição da sociedade. Então, as ações afirmativas, por exemplo, fez com que nos Estados Unidos, que é um país que tem 18% de negros, você tenha o negro num papel de destaque na sociedade americana. Você não pensa um filme de televisão, de cinema, se você imagina um negro americano. Você não pensa o esporte nos Estados Unidos, sem um negro americano. Né? O judiciário americano é permeado de negros, de juízes, desembargadores, de ministros. Né? O empresariado americano, você tem muitos negros. Você tem na arte, na cultura, em tudo. Você tem um presidente, recentemente, um presidente negro nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm 18% de negros. Nós temos 52% no Brasil. 52%. Acontece que aqui o racismo é velado, é jogado para baixo do tapete. As pessoas não gostam de discutir e falam que o Brasil não é racista. Como que não é racista? Se não fosse racista, a população negra hoje não era maioria só em prostíbulo, em presídio, na miséria. Era maioria também nesses lugares que nos Estados Unidos são e aqui não é. Então, o que nós reivindicamos, eu acho que tem que ser reivindicado, não pelos negros, mas pelas pessoas de bem. Não é você, olha, nós queremos dominar, nós queremos isso, queremos aquilo. Não. Mas é sair desses índices vexatórios e dar mais oportunidade para esse segmento, porque os negros, ou no chicote, ou na liberdade, na pseudo-liberdade, né? Porque a liberdade econômica não existe, quando você vê que os grotões de miséria, a maioria é negro, né? Na verdade, de uma forma ou de outra, são muito responsáveis pelo desenvolvimento, pelo crescimento do Brasil. Né? O trabalho do negro sempre foi essencial para nós termos tudo que nós temos. E o negro, na verdade, acabou fazendo a composição étnica do nosso povo. Todos nós, praticamente, temos algum parente ou alguma pessoa ligada à nossa família que tem origem nessa história inteira. Então, na medida que nós entendemos melhor qual que é o nosso papel nessa história, nós vamos entender a política de ações afirmativas, principalmente a política de cotas, e ver o quanto que ela pode ser boa. Foi a política de cotas e ações afirmativas que fez com que os Estados Unidos chegasse hoje nessa situação em que o negro tem, ele não tem supremacia, mas ele tem o seu papel respeitado e destacado na sociedade americana. Aqui nós não temos nem isso. Embora lá eles começaram essa política de ações afirmativas a partir da luta principalmente de Martin Luther King na década de 60 pela luta pelos direitos civis. É uma história riquíssima, belíssima, e nós precisamos aqui os bons exemplos. Eu acho que não tem problema nenhum de você copiar e implementar. A nossa luta é fazer com que isso traga consequências positivas no nosso país. A lei de cotas que nós aprovamos em 2008 aqui na casa, um projeto de lei da minha autoria, ela já traz hoje resultados importantíssimos. Nós tínhamos naquela oportunidade menos de 3% de servidores públicos declaradamente negros ou pardos no serviço público do Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos nos aproximando de 11%. Significa que teve um avanço em função de essa lei. A partir do momento que ela foi implementada e respeitada, ela começa a dar uma diversidade maior dentro dos espaços de poder. Então você é um país que tem 52%, você pega de negros, você pega o serviço público e praticamente não vê negro nenhum lá, alguma coisa tem de errada. Na medida em que eles vão ocupando os seus espaços, você começa a ver 10%, 15%, 20% que seja, já tem um significado grande, já é um avanço e já é um indicativo de que nós estamos respeitando a história desse segmento, que ele é importante na composição da sociedade e que ele tem que ter seu papel também de destaque em todos os sentidos, em todos os setores, não só lá onde está a miséria, onde está a pobreza, onde estão os problemas, mas também onde tem os poderes de decisão.
Deputado Marildo Cruz, a Rádio Assembleia agradece a sua participação e deixa os nossos microfones à disposição para suas considerações finais.
Mivaldo, eu que agradeço você, o Ricardo, toda a turma da Rádio Assembleia, obrigado a vocês pela oportunidade, parabéns pelo registro, isso é um registro, eu acho, da extrema importância, que se registre o pensamento, o perfil, o trabalho de cada parlamentar. Essa é a história do nosso parlamento, eu acho que é uma contribuição gigantesca e que vai ficar aí registrado para que a gente saiba que durante essa história inteira do parlamento, grandes questões foram debatidas, por aqui se passou um processo de aprimoramento da nossa sociedade. Eu quero agradecer a você, a todos os seus ouvintes, à equipe da Rádio da Assembleia Legislativa. Eu muito obrigado e orgulho de ter vocês como companheiro aqui na casa.
Muito obrigado. Deputado Amarildo Cruz, com a Rádio Assembleia.
Você ouviu Entrevista Rádio Assembleia.